Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 1. Versículo 1. Renata, lê, por favor. E disse aos discípulos:
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse.
Lucas 17.
E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo... arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.
E aconteceu?
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram uma voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não fora 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
Amém. E disse: né? Levanta, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Bom, podemos parar aí. O que nós vamos aprender? Qual o ensinamento que nós vamos tirar dessa leitura. A gente continua falando da insistência de Jesus no que diz respeito à fé. Né? Vai, a tua fé te salvou. Não é isso? Ele falou para a mulher, a sua fé te salvou. Foi a tua fé que te trouxe aqui, que fez com que você tocasse em mim. Não é isso? A fé daquele cego, sabendo de Jesus, que Jesus estava e o que Jesus estava fazendo, creu e ficou. Aconteceu, eu creio, até uma providência de Deus, né? Porque ele creu, mas ele ficou na dele. O que ele podia fazer? Ele era um cego, pedinte, mendigo, ficava lá no lugar dele. E, coincidentemente, passa perto dele a multidão que seguia Jesus. Coincidentemente, passou ali. Como ele já estava crendo, como ele já estava sabendo, como ele já estava vivenciando aquela situação, ele aproveitou e gritou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim. Gritou o nome dele e também Jesus mostrou que era a fé daquele homem que fez isso. Nesse caso aqui, observem o ensinamento que a gente tira. Né? Ele conta também uma parábola, mas vamos antes da parábola. Ele fala: olha, vai existir, é impossível que não haja, que não venha escândalos. Tem que existir o escândalo, tem que existir. Mas cuidado, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor é que ele consiga evitar o escândalo. O que é um escândalo? O que seria um escândalo? Que tipo de escândalo poderia ser? Né? Por exemplo, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes, ele vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. O que tem a ver isso com o escândalo? Olhai por vós mesmo. Cuidado para que o escândalo não venha por você. Se seu irmão, né, pecar contra ti, parece que mudou de assunto. Não, não mudou não. Ele está dizendo que é um escândalo quando nós, dizendo-se cristãos, né? É um escândalo. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como seguidores de Cristo, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz. Porque senão, torna-se um escândalo. Às vezes, você mesmo nem percebe. Mas, às vezes, sozinho, está lá você e uma pessoa num determinado lugar, e você discute, briga com aquela pessoa, ofende aquela pessoa, se irrita, perde a calma, perde a paciência. O que aconteceu ali? Hã? Um escândalo. Você fez um escândalo. Pode ser que ninguém viu, mas te fez mal aquele escândalo. E Deus viu. Pode ser que ninguém viu. O escândalo não é só tirar a roupa lá na Praça do Bandeirante e sentar no prato lá, não. Não é? Escândalo, você faz, você comete escândalo. Qualquer hora, qualquer lugar. Né? Os cristãos, lá na bancada evangélica, quantos escândalos. Né? Na televisão, quantos escândalos. Você pegar ali aqueles programas de televisão ali, passar de um canal para o outro, você vai ver quantidade de escândalo. Em todas, não é? Você não precisa escolher uma, não. Em todas. Mas também entre nós. Então ele fala, olhai por vós mesmos. Às vezes você sozinho, você comete escândalo. Você sozinho. É mais fácil a gente cometer o escândalo só, porque a gente pensa que ninguém está vendo o que a gente tem. Não vigia. Ele fala, olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Cuidado para você não se escandalizar ou não ser causa de escândalo. Marido e mulher dentro de casa, quantas vezes um não escandaliza o outro? Um não causa escândalo? Aí ele continua então falando sobre a fé. Ele continua falando sobre a fé. Porque o que vai fazer com que você não cometa escândalo, o que vai fazer com que você se proceda direitinho lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, porque lá é que você vai cometer escândalo. É quando você tem a liberdade de fazer o que você quer, é que você comete escândalo. A pessoa que está aqui olhando, imagina, quer dizer, tem hora que ele é santo e tem hora que ele faz um papelão desse. Tem hora que ele quer ensinar para os outros e tem hora que ele não ensina a si mesmo. Olhai por vós mesmo, cuidado para que o escândalo não venha através de você. Amém? Por exemplo, no meu caso aqui, eu insisto com vocês para ler as escrituras, eu insisto com vocês para poder fazer oração, e suco, etc. E se vocês não me verem fazendo isso, eu não estaria cometendo um escândalo? Vocês não me verem fazendo as coisas certas, se vocês não me terem como exemplo, eu vou ser um escândalo. Eu vou escandalizar vocês. Então eu tenho que ter muito mais cuidado, eu tenho que olhar muito mais pelo que eu faço do que o que os outros fazem. Porque o julgamento está, nesse caso, vindo sobre mim. Disseram então os apóstolos. Os apóstolos entenderam. É assim que a gente lê a Bíblia, gente. Os apóstolos entenderam e disseram, Senhor, o quê? Por quê? Por isso é que é parábola, gente. Porque você tem que perceber essas coisas. Por que que os apóstolos pediram, Senhor, acrescenta a nossa fé? Dá um pouquinho de fé para nós. Por quê? Porque nós estamos sendo um escândalo. Nós estamos... nós não estamos fazendo nada daquilo que... Nós não estamos fazendo nada daquilo que nós deveríamos fazer. Isso é um escândalo. nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Isso é um escândalo. Por que que é um escândalo? Quem olha de fora vê aquele povo canta demais, ora demais, mas não faz nada. Né? Aquele povo, aquele é assim, é um povo assim, assim, assado, tal, mas a gente não vê o que eles fazem. Não é um escândalo? Não estou dizendo para vocês, não é o nosso caso. Estou dizendo lá os apóstolos. Os apóstolos foi que pediram, Senhor, aumenta-nos nossa fé, porque nós não estamos fazendo. Isso é um escândalo. Os apóstolos que fizeram isso. Aumenta então a nossa fé. Quem sabe, se aumentando a nossa fé, nós vamos passar a produzir aquilo. Vocês concordam comigo ou não? Então você não dava para poder entender, mas agora vai entender, né? Então, gente, o Itatiaia, aqui o residencial dos IPs, de um modo geral e tal, todo mundo fica de olho na gente. O que a gente faz, o que a gente apronta, até hoje, parece que a gente não... Como diz o outro, não cheira aqui. Quer dizer, a nossa luz brilha o suficiente aqui. Né? Por que que tinha uma multidão de gente seguindo Jesus? Por que que tinha uma multidão de gente seguindo Jesus? Porque a luz... lá, o seu vizinho, o vizinho seu, você incomoda o seu vizinho com a sua luz? Ou você é um escândalo para o seu vizinho? Deu para entender? Vocês estão entendendo? Você não fala nada, ficou olhando para mim assim e tal, etc. Mas acho que vocês estão entendendo. Então, não é um escândalo? Ou não é? Por quê? Porque quanto tempo nós estamos aqui? Quanto tempo nós estamos aqui? Canta. Oh, digo. Não. Tá, é muito, muito bonito. Muito bonito, muito bom, etc. Tal. Aí, a redondeza, de um modo geral, fica esperando alguma coisa a mais de nós, não fica não? Ou não? Vocês não ajudam, eu estou querendo falar, vocês não ajudam. Ou não fica? Aí, você incomoda o seu vizinho com a luz que brilha lá, e é de tal maneira que os vizinhos não podem ficar olhando para a sua casa. Porque a luz brilha demais lá. É assim? Vocês não concordam que nós deveríamos... Por isso é que os apóstolos pediram. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque em vez de causar uma boa impressão com a nossa luz, talvez nós estamos escandalizando. Talvez nós estejamos... escandalizando, porque a pessoa não vê nada de diferente em nós. Não tem assim uma passagem que fala assim: não fazem também assim os publicanos? Não são também assim os publicanos? E não tem uma outra passagem que diz assim: não deve ser assim entre vós. Entre vós não é desse jeito. Deu para entender? Então mostra que o povo de Deus tinha que ser diferente, tem que ser diferente. A luz tem que brilhar, Ramiro. E se essa luz não brilhar, se a nossa roupa, a nossa veste não mudar e a nossa luz não brilhar, mas que no fim do capítulo, eu estou mostrando para vocês que o que eu estou falando é verdade, que no fim do capítulo aqui, ele fala assim, ó, versículo 26, porque não mudou de assunto. Presta atenção, alguém separou o capítulo, foi cortando o capítulo, mas não muda, o assunto é o mesmo. Quando chega ali pelo versículo 26, já mais ou menos no fim, ele fala, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não é não? Quer dizer, isso é um escândalo, por quê? Todo mundo faz. Então, o que esperava? Plantou, aí vem outra parábola lá que vai também nos fazer entender. Que plantou uma vinha e esperava que ela desse uva boa. Chegou na época, depois de muito tempo, ele veio colher a uva e a vinha não tinha dado a uva. Não foi um escândalo? Amém? Então o que nós vamos pedir para Deus? O que nós vamos pedir então para Deus? Por quê? Aumenta a nossa fé. Porque nesses dias de Noé, nesses dias aí do fim, nós já devemos estar vivendo eles, Leda. Todo mundo está comprando, vendendo, casando e dando em casamento. Inclusive, concorda ou sem corda? Não entendi. O que eu falou, Luiz? Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter realmente coragem para poder reconhecer que nós estamos fazendo igual aos outros. Então, a luz que outrora apagada. A luz que outrora apagada continua apagada. Né? A luz que outrora apagada continua apagada. Né? Na verdade, Deus queria que realmente a gente. Esse fazer diferente é que está difícil. Esse fazer diferente é que está difícil. É esse que tem me levado a lamentar e chorar. Né? Aí, coincidentemente, esse dia conversando com a irmã, não vou citar o nome da irmã, né? Mas conversando com a irmã estava tristinha porque ela estava pensando assim, eu não faço isso, não vou fazendo isso, não estou fazendo isso, e etc. E parece que ela esperava assim, na hora que eu deixar de fazer isso e isso, eu vou sentir com mais facilidade a presença de Deus, vai ser mais fácil para mim orar. Mas não aconteceu. Aí ela ficou chateada, ela ficou com razão, né? Ficou amolada, por quê? Porque em vez de facilitar ela entrar na presença de Deus, ficou, foi mais difícil. Porque quando ela se julgava pecadora, ela chegava com mais humildade na oração, ela chegava com mais vontade de pedir a Deus ajuda. Mas como ela deixou de fazer isso, isso e aquilo, justificada, ela foi diante de Deus, de que forma? Justificada. Então aí ela chegou, é como se requerendo o direito dela, né? Então agora, e aí, cadê a sua presença? Né? Cadê o senhor? Se eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, e agora? O que mais eu tenho que fazer? Então aí, continuando a explicação que Jesus estava dando para eles, versículo 7, parece que mudou de assunto, mas não mudou. Ele continua falando sobre a mesma coisa. No versículo 7, qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? É assim? Então lá, o homem do campo, o fazendeiro, certo? Aí chegou o peão lá da roça, estava lá cuidando do gado, da roça, chegou e o patrão, não, senta aqui, né? Vamos comer, vamos jantar, senta aqui na mesa, tal, etc. Ou não? Ou o patrão, o senhor da fazenda, dono da fazenda, lá, né, no caso, por exemplo, a fazenda aí do Caiado, a fazenda do... Quem mais? Fazenda, né? Aí chega o pessoal da roça, o peão, ele senta na mesa e chama o peão para poder sentar na mesa também? Não. Muito pelo contrário. Ele vai, prepara-me a ceia, se veste, né, se ajeita, me serve, depois vocês comem. Eu lembro lá no quartel, a gente chegava do acampamento, cansado, correndo lá no mato, arrumava primeiro a comida dos oficiais, a comida do subtenente, sargento, tal, etc. Aí depois a gente ia para a cozinha comer, né, Celina? Depois que a gente ia... E aí a gente comia até mais à vontade. Prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porventura o patrão tem que agradecer pelo que o servo fez, pelo que o soldado fez. O coronel tem que agradecer o soldado, soldado, vem cá, muito obrigado. Não. Não tem que agradecer. Na verdade, não é uma injustiça que ele está cometendo. Não é uma injustiça. O servo está ali para ser mandado. E o comandante está ali para comandar. Porque se o comandante não comandar, daqui um dia o soldado não vai respeitá-lo. O senhor da fazenda... Se ele pegar os funcionários dele lá, os peão dele, e botar na mesa, daqui um pouquinho ele não manda, ele não consegue mandar peão nenhum, ele não consegue ter autoridade sobre os peão. Ou não é, Tony? Então Jesus disse, contando a parábola, diz: porventura dá graças ao tal servo, porque fez que foi mandado? Jesus disse, eu creio que não. Assim também é com vocês. Assim também é com vocês. Quando vocês fazem as coisas que eu mando, não fica esperando que eu vou agradecer vocês, não. Quando vocês fazem as coisas que eu mando, vocês não estão fazendo mais do que o que tem que fazer, mas tem que fazer mesmo. Aí você fala, eu parei de fumar, ué. Quem ganhou com isso? Eu parei de beber, né? Eu parei de ter inveja dos outros. Quem ganhou com isso? Foi você, ué. Eu parei de ser sem educação. Está vendo como é que você ficou bom para você? Porque agora você tem mais amizade. Agora você se relaciona melhor com as pessoas, porque você parou de ser enjoado, parou de ser chato. Aí você, Deus vai agradecer você porque você parou de fumar? Deus vai louvar, ô Iraci, ó, né? Deus, parabéns que você... Não, minha filha, se nós fizermos o que Deus manda, nós estamos fazendo nada de especial. Nada, nada. Amém? Aí então vem o escândalo. Qual que é o escândalo? A pessoa se escandaliza. Por que que você se escandaliza? Porque fez isso, fez isso, fez isso, e Deus... A pessoa não bateu palma para ela, não reconheceu o que ela fez, ela escandalizou. Então, gente, o escândalo é muito fácil de acontecer, ou não é? É muito fácil de acontecer o escândalo. E Deus fala assim, ó, ai daquele por quem vem o escândalo. Agora você vê, quantas vezes nós... Não cometemos um escândalo. Como eu falei, às vezes não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Deus está vivendo. Amém? Escandalizou. Escandalizou. Amém, gente? Está dando para entender? E aí, vocês não vão falar nada, não? Não? Então pega o microfone, vai lá, Erickson. Só o Erickson que fala, não, o resto é... vou te contar. Nós estamos falando, explicando, tá na hora de você pegar o microfone e soltar a língua. Está na hora de você pegar o microfone e abrir o coração e falar, que coisa, né? Interessante, que coisa boa, e realmente isso tem acontecido comigo, ou então... Está quietinho. Vai lá.
Não, amém. Tudo que a gente fizer para agradar a Deus, né? Tudo que a gente fizer de bom vai ser melhor para nós.
Desde o começo da reunião.
Não, e é muita coisa. E... Não, você começou falando
do escândalo. Por que que a pessoa se escandaliza?
Porque ele espera...
Desde o começo ele está falando sobre...
O escândalo.
Aumenta a nossa fé. Ele está falando de vocês, não tem, é fé. O problema de vocês é falta de fé. Aí, quando ele começou a explicar, os apóstolos logo entenderam que o problema deles era...
A falta de fé.
É não acreditar em Jesus. Era a falta de fé em Jesus. Aí, ele falou, então, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí, Jesus foi explicando para eles. Vou mostrar para vocês aqui que é o problema da fé, o quanto é sério o problema da fé. Agora, por que que a pessoa se escandalizou? É fé. É fé. Não ter crido. Porque assim, quando você não entende, você não acredita. Enquanto você não entende, você não acredita. Então o povo se perde por falta de entendimento. E por não entender, como é que vai crer? Como crer se não entende? Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não entendeu. Faltou exatamente a fé. Continua, Eric.
Não, amém. É isso mesmo. Eu estava pensando, é melhor a gente ter alguma coisa, né? Como Paulo tinha um espinho na carne, para chegar diante de Deus com humildade, se humilhando, que vai ser mais fácil até para a gente. Mas também não vai justificar, né? A gente ficar pecando.
Então, para que serve a fé?
Mas só que ficou bom do jeito que o senhor falou, porque a gente entendeu que, melhor é o quê? Melhor é a gente lutar contra o pecado e tudo que Deus fizer para nós de bom, a gente vai dar graça e vai continuar.
Vou lembrar um versículo bom para você aqui para te ajudar. Tem um versículo que fala assim: não aprendeste assim com Cristo. Né? Não aprendeste assim com Cristo. O que é a nossa fé? O que é a fé? É aquilo que você aprende com Jesus.
É porque ele, sendo perfeito, fazendo tudo de bom, ele se humilhou fazendo, sendo menor, né, de todos
os homens. Se alguém tomar o que é seu, não reclama, falou mal de você, tal, etc., obrigou você a dar um passo, tal, tudo isso nós aprendemos com quem? Com Jesus. Quando você não tem isso, o que faltou? Fé em Jesus. O que que nos salva? É essa fé. A fé em Jesus é que nos salva. Bom, aí eu cometi um escândalo. O que que eu faço? Imediatamente, ele fala ali, se alguém pecar contra você, você pecou uma vez, pecou duas, pecou três, né? Perdoa quantas vezes for necessário, tal, etc. Evita o escândalo. Evita o escândalo. A vizinha está querendo falar.
A questão, irmão Alcine, é sobre a fé. Estou querendo fazer uma pergunta. Quando os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso aí. Porque se eu falar para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, vai acontecer? Vai melhorar? Como que eu consigo aumenta essa fé? Como que eu preciso? Então eu preciso dessa fé para deixar de escandalizar e ser escândalo para as pessoas. Então eu gostaria que o senhor assim esmiuçasse para a gente a respeito dessa fé.
Isso. Como é que ela vai ser aumentada?
Como que ela vai ser aumentada?
Como é que ela vai ser aumentada?
Exatamente. Né?
Que jeito que ela volta se notando? A fé vem pelo ouvir. Entendeu? Como é que vai aumentar a fé? Então, se a igreja que resolve pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. A fé vem pelo ouvir. Então, agora, por exemplo, você está escutando uma coisa que vai aumentar a sua fé. Se você prestar atenção, se você quiser entender, se você realmente interessar, o que vai acontecer? Aumentar a sua fé.
Mas o senhor falou que se eu não entender, eu não vou ter fé.
Não, se então... você não entender, você não pode aumentar a sua fé, né?
Sim.
Se você não entendeu. Como crer?
Como crer? Como entender?
A fé vem pelo ouvir. Então, a fé vem pelo que a palavra é pregada, anunciada e tal, tal. Então, aí, você entendeu? Creu? A fé aumenta, na hora. Você entendeu? Creu? Concorda com Jesus? Pronto. Porque quando você entendeu, creu, concordou, concordou, o senhor tem razão. Abaixa sua cabeça, está certo, o senhor tem razão. Realmente, quem vê se você fez certo ou não é ele. Eu posso até ver você achar que entendeu e às vezes não entendeu, né? Mas você creu, você entendeu, creu, aumentou sua fé. Amém? Nessa, por exemplo, a pessoa que teve o problema, quando ela entendeu, a fé veio de imediato e ela sentiu bem a partir dali. A partir dali ela sentiu bem. O que que aconteceu? É como eu sempre digo o seguinte, que o positivo e o negativo é assim. O positivo e o negativo. Positivo, negativo, né? A gente passa do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo numa fração de segundo. Ou não? Numa fração de segundo você escandaliza, você perde, rejeita, você se ofende. Você se ofende numa fração de segundo. Bater os olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, um pensamento, o pensamento vem na hora. O pensamento vem ali na hora, e naquela hora você percebe que mudou. O positivo cai lá embaixo. Da mesma forma que você pode estar numa situação negativa, ouvindo você uma palavra, ouvindo você uma palavra de Deus que levanta a sua fé. Levanta você, tira você do negativo para o positivo. Mas a situação está crítica. Você chega com Jesus, era assim. Os discípulos falavam, onde iremos nós? Se só o Senhor conversar com Jesus era a coisa mais boa. Porque ele tirava a pessoa do negativo na hora, né?
Por isso que o senhor, irmão Cine, por isso que o senhor fala que a gente gosta demais de ouvir o senhor.
É.
Porque o senhor faz, então a gente tinha que ter reunião todo dia, né, para melhorar a nossa fé.
É, o ideal seria.
Porque a gente está sempre no negativo, né? Uhum. Aí a gente escuta a palavra e a gente melhora, levanta.
Eu dou graças a Deus, não é, eu não sou essa Brastemp, mas eu dou graças a Deus, por assim, quando a pessoa me procura, vem logo na minha mente, a palavra que eu tenho que falar para ela, vem na minha mente. Deus não falou? Deus não falou assim, ó, eu vou botar as minhas palavras na tua boca, no seu coração, na sua mente. Então, a palavra vem na hora, aquela palavra que eu tenho que falar para ela. E eu falo, e ela, às vezes até por telefone, está longe. A gente fala, a pessoa, as minhas palavras são espírito e vida. Que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus produz vida. Não importa se foi por telefone, foi de que maneira. Ela chegou até você por telefone. Se você recebeu, você é aliviado na hora, de imediato. Na hora, de imediato. Mas a palavra, né? Da mesma forma, quando você pega uma palavra, o contrário, e te joga lá embaixo. Amém? Mais alguma coisa, Bettina? Mas não? Alguém quer falar alguma coisa? Eza? Eza? Lá, o Eza está querendo. Nós ainda vamos continuar, tem um pedacinho aqui ainda. Então, onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? Naqueles dias, a palavra estava com ele, com Jesus. Naqueles dias, a palavra estava com Jesus. E hoje, a palavra está com quem? Com a igreja. Com a igreja. Talvez você não tenha ainda assumido isso. Amém? Ele não falou que a igreja seria o sal da terra? Ele não disse que a igreja seria a luz para o mundo? Então, se até agora a luz, como eu falei no começo, você incomoda o seu vizinho com a luz que brilha em você? Você incomoda as pessoas com quem você conversa com a luz que brilha em você? E se o sal perdeu, se o sal perdeu o sabor, presta para alguma coisa? Presta para alguma coisa? Não, então, a igreja, ela precisa vestir de branco, a igreja precisa vestir de branco, a igreja tem que ser o sal. Então, aí, quem quiser fazer parte da igreja, é isso, faz as contas, tem uma parábola também, quer dizer, para, faz as contas e vê. E aí você, o que Deus quer que a igreja produza, você vai produzir. Então você vai ser o sal, você vai ser a luz, você vai ser, nós vamos incomodar, de alguma forma, com a luz que há em nós. Se não, você não tem isso, o que você vai pedir para Deus? Hã? Senhor, eu não desisti. Eu ainda não desisti. Eu quero ser essa luz. Eu quero ser esse exemplo. Eu quero ser capaz, se alguém olhar por vós mesmo, se alguém pecar contra ti, eu quero ser isso. Tem misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Deus vai arrumar um jeito de fazer com que eu ouça o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que ouvir o que eu tenho que fazer. Ou ler. Eu creio que Deus está falando conosco. Muito direitinho, muito pausadamente. Tem explicado quase todas as... todas as parábolas. Palestra.
Esse exercício da fé é as tribulações que a gente passa, que o senhor tem pregado. As dificuldades, porque não, como é que nós vamos mostrar a fé ou nós vamos ter fé se a gente não tiver tribulação, a gente vai estar estagnado, de braços cruzados, nós não vamos ter um porquê buscar esse Deus, ouvir essa palavra que vem, que vai nos permear, permitir a fé. E essa pregação do Senhor hoje é um tapa mesmo na minha cara, porque no meu ego, no meu eu, porque é necessário que eu diminua e que ele cresça. E eu fazendo tudo, eu posso bater no peito e dizer, sou servo inútil. Quer dizer, eu não sirvo para nada, né?
Você está fazendo, por enquanto, né? Está fazendo aquilo que é necessário para você, né? Como eu falei, parou de beber, parou de fumar, não está... Tudo que nós fizermos é para o nosso próprio bem. Não está fazendo dívida, não está comprando, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Tá? Né? Cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu homem, está direitinho. Está tudo direitinho, funcionando, então, né? Não venda. Amém. Então, o pedacinho que falta para a gente concluir. Aí, Jesus continua com o assunto na cabeça. Jesus continua com o problema na cabeça. Problema da fé. E aconteceu que ele estava indo, caminhando com a turma. Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A princípio, gente, todo mundo quer ficar livre da sua lepra. Todo mundo, a princípio, quer ficar livre dos seus problemas, das suas doenças, da sua enfermidade. Está errado? Não, não está errado. A pessoa tem fé para ser curada. Ela acredita que Jesus Cristo é capaz de curar. Ela pode não ter fé para se salvar. Ela pode não ter fé para servir a Deus. A fé que Deus esperava dos discípulos era uma fé para eles servirem a Deus. Se a fé do leproso curou o leproso, é sinal que ele tinha uma fé boa. Às vezes nós não temos essa fé para curar gripe, resfriado, né? E o leproso creu que Jesus era capaz de curar a lepra dele. Tinham 10 leprosos. Os 10 leprosos passaram. Jesus falou para eles. E ele, vendo, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Que hora que eles foram curados? Vocês prestaram atenção nisso já ou não? Que hora que eles foram curados? Hã? Eles? Quando eles estavam caminhando, eles acreditam, Jesus falou assim, ó, vai e mostra para os sacerdotes. Eles continuaram leprosos. Se eles não acreditassem, eles não teriam ido. A prova da fé é que eles foram lá para mostrar para o sacerdote. Jesus falou, vai, mostra para o sacerdote. E aí eles foram lá para mostrar para o sacerdote a lepra deles. No caminho, na medida que eles foram caminhando, de repente eles começaram a perceber que a lepra estava sumindo. Um deles, quando viu aquilo e percebeu que estava curado, imediatamente voltou. O que Que diferença de fé? Qual foi a diferença aí? A fé dos que continuaram e a fé do que voltou. Hã? É porque a pessoa que voltou, queria mais alguma coisa. Queria mais alguma coisa. Bem? A pessoa que voltou queria mais alguma coisa. Às vezes Deus fez com você alguma coisa e você fez como aquele leproso. Às vezes Deus fez um milagre na sua vida. Às vezes Deus deu uma graça para você tremenda e você fez como aquele leproso. Como aqueles leprosos. E não fez como aquele leproso. Ou seja, não quis mais, ficou satisfeita com o que Deus fez. Você não quis mais. Hã? Você não quis mais. Né? Ao passo que aí, quando Deus fez alguma coisa para você, não era para você entender que se Ele fez isso, quanto Ele não pode fazer mais? Amém? Se Ele não fez, se Ele tem feito isso para mim, se Ele tem feito isso, quanto esse Deus não pode fazer mais? Em outras palavras, aumenta-nos a nossa fé. Faz com que a nossa fé não seja como a dos leprosos, e sim como daquele. A fé está ligada sempre, assim, pede e Deus dá. Para que Deus dá? Para aumentar a sua fé. Entendi. Não está ligada à capacidade. Ela não está ligada à capacidade. A fé está ligada à fé. Não é só feiura. O escândalo não é só assim, feiura. Não é só feiura. Mas aí, por exemplo, aqueles 9 que foram acabaram se tornando para até hoje todo mundo não se conforma com eles, que é aquilo para a igreja é um escândalo, né? Mas chama falta de consideração, ingratidão. Todo mundo mete o pau neles. Eu nem sei qual a situação deles hoje, como é que está. Porque, né, todo mundo elogia o que voltou e escandaliza com os que foram embora. Entendeu? Então, o escândalo não é só as bobagens que a gente faz, não. Se a pessoa não é capaz de perdoar, então ela pedir para aumentar a fé, até que vai ajudar ela a chegar ao ponto. Porque aí, ele está perguntando aqui, se a pessoa não é capaz de perdoar, a fé vai aumentar, vai fazer com que ela seja capaz de perdoar? Vai. Ela vai dar uma volta, duas voltas, três voltas, e num determinado momento, Deus vai provar ele novamente naquela situação, e ele viu que a fé dele aumentou, que ele foi capaz. Entendeu? Que ele foi capaz. Amém. Talvez a gente, às vezes a pergunta a gente não sabe exatamente responder como a pessoa pergunta, mas se dá para entender, né? É. Amém, gente? E aí vai descendo o capítulo inteiro, né? O capítulo inteiro. Depois nós vamos continuar falando. Depois nós vamos continuar falando sobre esse capítulo. Ainda tem coisa para falar. Amém? Mas vai chegar lá num determinado ponto. E aí a conclusão que a gente chega é o seguinte: é que o homem realmente ele não pode, em hipótese nenhuma, ser justificado pelas obras que ele faz, e sim pela fé. Porque quando ele faz, a conclusão que nós chegamos aqui é que ele fez somente o que ele tinha que fazer, né? É isso? Então, o que que aumentou muito a fé de Pedro? Jesus falou para ele: joga a rede. Isso aí, a gente, todo mundo tem que fazer isso. Pensa. Não vai respondendo assim, não. Ué, não, eu não sou pescador, por que que eu vou jogar a rede? Eu não pesco, eu não vivo de pesca. Quem tem que jogar a rede? É o pescador lá. E o pescador sabe que depois que você pescou e não deu peixe, se tem uma coisa que o pescador não faz, é jogar a rede. E Deus falou para ele: joga a rede. Então ali era uma coisa específica para Pedro. Pedro jogou a rede. Jogou a rede e pegou o peixe. Aumentou a fé de Pedro? Então, tem coisas específicas na sua vida, que vai aumentar a sua fé. Pode ser uma coisa que só vai interessar para você. Só vai estar relacionado com você. E é exatamente o detalhe. Não é uma coisa corriqueira que todo mundo tem que fazer. Por exemplo, amar, perdoar, não é ele, o que ele mandou, amai-vos uns aos outros, não, né? não dê lugar ao diabo, também é uma coisa que ele mandou. O que mais? Né? Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Também, se ele tomou, não reclamou, foi o que ele mandou. Mas tem coisas que não está escrito em lugar nenhum e você vai fazer pela fé. E a hora que você fizer e Deus te ouviu, não vai aumentar a sua fé? Vai aumentar a sua fé. Amém? A mulher tocou. Deus não mandou todas as mulheres tocar em Jesus. Não mandou todas as mulheres ter problemas de sangramento. Não, né? Isso aí não está escrito em lugar nenhum. Não é uma coisa que Deus mandou. A mulher foi feita. Aumentou a fé da mulher? A mulher não ficou? Deve ter ficado. Muita coisa, por exemplo, na minha vida, serviu para aumentar a minha fé. Amém? Né? E é uma coisa importante, é a igreja realmente desejar. Ela entender, a igreja precisa entender que a nossa fé, a igreja precisa entender que ela precisa, a igreja, para ser realmente, ela precisa de fé. E nós não podemos conformarmos com só aquilo que Ele manda. Por quê? Isso não aumenta a fé. Matou a pau? Amém, gente? Arthur, repete o que eu falei no fim, Arthur. Dá o microfone lá para o Arthur. Ah, não, Arthur. Adilson, repete aí. Você consegue repetir, Adilson? A igreja... Por quê? Nós precisamos fazer algo mais. Estão lá, Adilson. Não, mas aqui eu não escuto. Pode falar aí, Deus. Fala aí. Fala, Deus. A Deus fala para você, então.
Não entendeu nada. Ela não entendeu nada.
Põe o microfone na boca.
Tá? Ela está perguntando se. Ó, pra você ver se ela entendeu. Você tem que andar retinho, você não pode fazer nada. Você não entendeu mesmo.
Quer falar?
Você tem que andar então retinho, você não pode fazer nada. Isso que ela está perguntando.
Repete, por favor.
Se você tem que andar a gente, né? Ela, a gente, eu, você. Andar retinho, não pode fazer nada.
É isso, Deus?
É. É, então tem que ser correto em tudo que fizer. Não pode fazer nada errado.
Não.
Pois é, eu estou falando, quero entender.
Não. Adeus. Ah, o esforço é levado em conta, tudo é levado em conta por Deus. Nós estamos falando, você gostaria de ter muita fé? Quem não gostaria de ter muita fé? Né? Mas o esforço que a igreja faz, tudo é levado em conta. Presta atenção, a nossa veste, ela vai alvejando, ela vai ficando cada vez mais branca, mais limpa, cada vez, até chegar a ser alva como a neve. Alvo como a neve, não tem aquela música? Então, a sua roupa vai ficando branca. O esforço que eu faço, me ajuda? Ajuda. O cigarro que eu deixei, ajudou? Ajudou. Melhorou a minha justiça, melhorou. Né? Foi clareando a minha veste. Só que, como eu falei, o leproso queria mais de Deus. O outro queria mais. Então, o que Jesus está ali, né, querendo mostrar é que é fundamental que a igreja, de um modo geral, queira mais. Chegue à estatura do varão perfeito. Chegue a querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os discípulos tinham fé? Tinham, mas poderia aumentar a fé? Poderia. É isso que Deus quer. Que você, por exemplo, às vezes lá, no seu dia a dia, etc., pode surgir alguma coisa que você, só você, vai precisar de pedir para Deus. E vai, Deus vai fazer. E quando Deus fizer por você aquilo que você pediu, não vai aumentar a sua fé? Vai aumentar a sua fé. Agora, o resto do que você faz, continua fazendo. As outras coisas fazendo certo, na verdade, nós temos é que fazer certo mesmo, né? Nós temos que fazer tudo certinho, da melhor forma possível, etc. Mas, por que não desejar que a nossa fé aumente? Amém? Deu para entender? Mesmo? Deu. Amém. Então vamos. Amém, gente? Deu para entender, Deus? Amigos? Valeu, valeu, valeu. Então, o que que faz, que leva a igreja essa? Às vezes a ficar morta. Leva a igreja a ficar naquele marasmo. Aquele, naquela, é como diz o Marcão, na mesmice, né? Etc, tal. Por quê? Porque ela está fazendo só a obrigação. Só o que Deus manda. E como nós queremos ser o sal, como nós estamos querendo, Deus está abrindo os nossos olhos. As palavras que estão vindo, as parábolas, estão abrindo os nossos olhos. Estão fazendo com que a gente entenda. Amém? Que é possível ter mais. É possível mais. É possível mais. E é o que Deus está querendo para nós. Amém? Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, temos que nos curvarmos diante da misericórdia, diante da bondade, diante da sabedoria de Deus, nosso Senhor, de nos ajudar, de amar a igreja como o Senhor tem amado, de ajudar a igreja como o Senhor tem ajudado. Temos realmente que nos curvarmos e perceber o cuidado que o Senhor tem tido e perceber com quão grande amor o Senhor nos tem tratado. De esperar de nós mais, muito mais, certamente porque o Senhor vê que nós somos capazes, certamente o Senhor nos vê em condições de ir além das mangueiras, o Senhor nos vê em condições, Deus, de passarmos adiante daquilo que nós já chegamos, do lugar onde nós já chegamos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Realmente não tire de nós, Deus, a tua graça. Não se canse a nosso respeito. Obrigado por nos julgar, Senhor Deus, capaz de ter mais, de ter a nossa fé aumentada, de ter, ó Deus, a nossa vontade, o nosso amor, a nossa capacidade, a nossa fé aumentada. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela perseverança desses irmãos. Obrigado, ó Senhor Deus, pela paciência da igreja que nos ouve, da igreja que, ó Deus, que ainda tem confiado no esforço que tem sido feito por esta igreja, Senhor. Oh, Pai, agora é nós que vamos te pedir. Agora é nós que vamos fazer como aqueles apóstolos. Aumenta-nos a fé. Arrume um jeito, Pai. Perdoa os escândalos. Perdoa, Deus, as horas, os momentos em que nós fomos causa de tropeço e que a nossa fé, a nossa vida cristã acabou servindo de tropeço. Não era o que nós desejávamos, não era o que nós queríamos. Perdoa-nos, ó Deus. Mas nós queremos, Pai, com a nossa humildade, se possível for, voltar até onde o Senhor está, para que o Senhor nos faça mais do que tirar a lepra do nosso corpo. Curar a nossa cegueira. Tenha liberdade, Senhor. Que homens de Deus, mulheres que o mundo talvez não possa, Deus, entender. Possa acontecer nos dias de hoje. Possa existir nos dias de hoje, Jesus. Oh, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. A tudo isso, a sua fé. Amém? Nada impede que Deus aumente a nossa fé. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.